emitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 29 de outubro, uma semana antes das eleições nos Estados Unidos, aqui na capital americana, 18 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, o Álvaro Rodrigues Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria. Nas notícias estará aqui o Sérgio Nhambi. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Mais de 90 mortos em ataque israelita na faixa de Gaza, dizem autoridades palestinianas no dia em que o ataque do Hezbollah atinge forças da ONU no Líbano. Os Houthis de Iêmen atacam hoje um cargueiro de cereais operado pela Grécia com bandeira da Libéria. Mas, como sempre, a primeira meia hora desta emissão está centrada em Angola. Assassinato de missionário americano levanta novos receios sobre o crime no país quando os números da criminalidade violenta aumentam.
Temos perguntas, não temos resposta.
O nível de criminalidade está mesmo em alta. Então, precisamos que haja mais vigilância nos bairros e que a polícia mesmo atue em grande.
Milhares de crianças ingressaram no ensino primário pela primeira vez em Angola.
Cerca de 900 mil ingressaram pela primeira vez e numa época em que o Ministério da Educação não distribui materiais didáticos para as províncias.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens aqui na Voz da América. Mas antes, vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
Autoridades de saúde palestinianas disseram que um ataque aéreo israelita na terça-feira atingiu um prédio residencial de 5 andares no norte de Gaza, matando pelo menos 60 pessoas. O ataque aconteceu em Beit Lahia, onde autoridades disseram que dezenas de outras pessoas estão desaparecidas. Não houve comentários imediatos dos militares israelitas. Isto ao mesmo tempo que, numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, disse que Israel ainda não está a fazer o suficiente para facilitar a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Isso, disse ela, deve mudar imediatamente. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou, entretanto, a legislação aprovada pelo Parlamento israelita que proíbe a principal agência de ajuda das Nações Unidas aos palestinianos. A lei deverá entrar em vigor 90 dias. Em 90 dias, o que Guterres disse que poderia ter consequências devastadoras para refugiados palestinianos. Israel acusou dezenas de funcionários da agência de serem membros do Hamas e alguns de participarem nos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023. A agência afirma que tomou medidas contra cerca de uma dúzia de funcionários sobre os quais Israel forneceu provas relativamente ao seu envolvimento com o grupo terrorista. No entanto, em dezenas de outros casos, a mesma diz que recebeu provas insuficientes ou nenhuma prova das autoridades israelitas. Por outro lado, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu realizará esta noite uma reunião com vários ministros e chefes da comunidade militar e inteligência sobre as negociações para uma solução diplomática para a guerra no Líbano, disseram duas fontes israelitas citadas pelo portal Axios. O chefe do gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak, disse na terça-feira que discutiu o plano de vitória do país e o envolvimento norte-coreano na guerra com o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan. Ontem, o Pentágono disse que restrições ao uso de armas americanas poderão ser levantadas se tropas norte-coreanas entrarem em combate ao lado da Rússia. Hoje, a Rússia testou mísseis de alcance de milhares de quilômetros para simular uma resposta nuclear massiva a um primeiro ataque inimigo. Numa declaração, o presidente Vladimir Putin disse que, dadas as crescentes tensões geopolíticas e o surgimento de novas ameaças e riscos externos, é importante ter forças estratégicas modernas e constantemente prontas para o uso. Em notícias, os outros do Iêmen atacam hoje cargueiro de cereais operado pela Grécia com a bandeira da Libéria, mas todos os três ataques falharam, disse uma fonte de segurança marítima a Reuters na terça-feira. O porta-voz militar dos militantes Houthis, alinhados com o Irã, Yahya Saria, disse que o ataque ao navio identificado como Mozaro era parte de seus esforços para impor um bloqueio naval a Israel. O gestor do navio não estava imediatamente disponível para a comunicação. Teme-se que uma dúzia de imigrantes egípcios tenha morrido depois do seu barco ter afundado na costa de Tobruk, no leste da Líbia, na segunda-feira, disseram duas fontes de segurança egípcias. Um homem foi resgatado do naufrágio. Os três homens partiram para a Itália num barco de traficantes de pessoas no domingo à noite, disseram fontes citando informações de um homem sobrevivente através de autoridades líbias. Nos últimos meses, tem havido um aumento do número de cidadãos egípcios a tentarem entrar ilegalmente na Europa por via marítima. A Líbia tornou-se uma importante rota de trânsito para migrantes ilegais que tentam entrar na Europa. Fontes governamentais do Chad dizem que pelo menos 40 soldados foram mortos e dezenas ficaram feridos no ataque de combatentes do Boko Haram na bacia do Lago Chad, partilhada por Camarões, Nigéria, Níger e Chad.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E continuamos agora por falar de Angola. As autoridades mantêm até agora o silêncio sobre o assassinato de um missionário americano na província da Huila, como noticiamos ontem. Já ontem tentamos um contacto com o responsável do Serviço de Investigação Criminal no Lubango, que disse que ia pronunciar-se mais tarde, mas até agora não obtivemos qualquer comentário. A morte do missionário trouxe ao de cima o aumento da criminalidade violenta em Angola. Na Huila, Teodoro Albano tem a reportagem.
A organização Sina Angola, que trabalha para as igrejas através de missões, diz estar a colaborar com as autoridades da investigação para esclarecer as circunstâncias da morte do passado dia 25 do missionário Bill Schroyer, nos arredores da comuna da Palanca, no município da Umpata, província da Huila. O missionário terá sido vítima de assassinato, informação até o momento não confirmada nem desmentida pelo Serviço de Investigação Criminal SIC da Huila. O representante legal da Sina Angola, Afonso Chinhama, pede que se faça justiça.
Nós não temos como explicar, temos perguntas, não temos resposta. Mas, sinceramente falando, crendo em Deus, eu sei que existem agências apropriadas para buscar informação. Clamamos por uma justiça.
A morte do missionário norte-americano dá-se numa altura em que residentes de vários bairros no centro e periferia da cidade de Lubango queixam de insegurança por conta dos constantes crimes de furtos, roubos e ameaças à integridade física. Fernanda Sapalo e Edgar da Costa, residentes dos bairros Mapunda e Comercial, já sentiram na pele o clima de insegurança e pedem, por isso, mais presença policial.
Fui assaltada ali na ponte da Escola 5. Eu estava a falar ao telefone. E assim que eu desligo que era para guardar o telefone na pasta, eram apenas 19 horas. Um jovem saiu do lado de baixo da ponte, puxou o telefone e pôs-se em fuga. As rondas da polícia fossem mais frequentes aqui na nossa zona.
Vendo que há pouca iluminação nos postos e o nível de criminalidade está mesmo em alta. Estava saindo da Mecha para quê? Para casa. Aqui na ponte mesmo da Mecha para entrar para o comercial, onde fui assaltado. Precisamos que haja mais vigilância nos bairros e que a polícia mesmo atua em grande na nossa zona.
O sociólogo Laurindo Bringo considera difícil, entre outros fatores, dissociar a elevada criminalidade da situação de pobreza de muitas famílias, que dá lugar às desigualdades sociais. O papel do Estado e da sociedade é fundamental para inverter o quadro, sugere O especialista...
Temos que optar pela conjugação de sinergias interinstitucionais. Aqui estamos a falar da própria família, a educação tem que fazer o seu papel, a igreja tem que cumprir o seu papel, criarmos em conjunto um ambiente social aceito. E depois também é preciso traçar políticas públicas de inclusão.
Sobre a morte do missionário norte-americano, Lauren do Brinco lembra que não são boas notícias quando o país busca investimento estrangeiro. As questões de segurança são fundamentais. O combate ao crime, inclusive o violento, é uma prioridade da Polícia Nacional, disse Nawila, o chefe do Departamento Provincial de Investigação de Ilícitos Penais, superintendente Pedro Cassoba, que revelou preocupação com a tendência de grupos de marginais se deslocarem para identificar e atacar vítimas na província neste período do ano.
Setembro, outubro, novembro, tem havido essa tendência de alguns grupos de marginais emigrarem para a nossa província para realizarem assalto. Mas também não tem tido grande sucesso.
As autoridades angolanas admitiram recentemente que o índice de criminalidade em Angola situa-se em 187, em média, por dia, com Luanda, Benguela, Uambo, Malanje e Uíge a liderarem a lista no conjunto do país. Essa média, segundo as mesmas, está abaixo de muitos países da região do continente, disse o secretário de Estado do Interior, José Paulino da Cunha, quando abordava em Luanda sobre os desafios da segurança pública do país numa sessão sobre o projeto Comunicar Angola. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Aqui nos Estados Unidos, o dirigente da Igreja Lakes Area Vineyard, Troy Easton, de que era proveniente o missionário assassinado, disse estar chocado com a morte de Bo Schroyer. João Santa Rita.
Schroyer era pastor desta igreja antes de partir para Angola em 2021 com a sua mulher e 5 filhos para fazer trabalho missionário. Easton disse que todos os membros da igreja estão chocados e entristecidos com a notícia da morte do seu irmão e amigo Bo Schroyer. Ele confirmou que Schroyer foi morto no que disse ter sido um ato de violência, mas não deu, mais uma vez, como tinha feito ontem, outros pormenores. Numa declaração, ele disse que, citamos, há ainda muitos detalhes sobre o que se passou que não são ainda conhecidos. O dirigente da igreja Lakes Area Vineyard disse que tinha sido informado da morte de Schroyer pela organização SIM e que, por agora, tem estado em contacto com a esposa da vítima. Estamos a fazer o que podemos para estar ao seu lado nesta altura chocante e horrível, disse a declaração do pastor Troy Easton.
Era o João Santa Rita. Falemos agora da economia. A Zona Económica Especial Luanda Bengo e a Empresa de Desenvolvimento Internacional Global assinam hoje em Luanda um memorando de entendimento para iniciar a comercialização de produtos fabricados naquela zona especial nos mercados sul-africano e norte-americano. A ser celebrado no âmbito do Programa de África para o Comércio e Investimento dos Estados Unidos da América, o instrumento jurídico visa promover o aumento das exportações de produtos agrícolas e não agrícolas de Angola. O acordo pretende ainda impulsionar a expansão da produção em setores-chave da economia angolana, assim como facilitar trocas comerciais. A Empresa de Desenvolvimento Internacional Global tem uma longa trajetória de apoio ao desenvolvimento sustentável em países em vias de desenvolvimento, promovendo o crescimento económico, a inclusão social e a inovação, de acordo com um comunicado divulgado. Esta é a Voz da América, o seu serviço em português para a África, a transmitir em ondas curtas e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Emitimos igualmente na internet, na nossa página voaportugues.com e pode ter acesso a todos os serviços da Voz da América no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Eixo, no X, com a referência VOA Português. E se quiser subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Próxima sexta-feira, mais uma edição do África Agora. Se quiser ver e ouvir as edições anteriores, visite a nossa página voaportugues.com. Há pouco mais de um mês arrancou o ano escolar em Angola. Quase 1 milhão de crianças entraram pela primeira vez no sistema de educação este ano, numa altura em que, através do país, as escolas continuam a ter uma enorme falta de material escolar. Desde Malanje, a reportagem com Isaías Soares.
A falta de livros escolares para os alunos do ensino primário em Angola é um dos obstáculos para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Dados oficiais do Ministério da Educação indicam que estão inscritos para o presente ano letivo, 2024-2025, mais de 10 milhões de alunos na educação pré-escolar e no ensino primário, distribuídos em estabelecimentos de ensino públicos, privados e comparticipados. Cerca de 900 mil ingressaram pela primeira vez, e numa época em que o Ministério da Educação não distribui materiais didáticos para as províncias. Uma fonte do Gabinete Provincial da Educação em Malanje, sem gravar entrevista e precisar o período que a região não recebe novos livros, garantiu que o déficit é extensivo para todo o país, sem descurar esta região. Em Malanje, em que estão matriculados 400 mil alunos no ensino geral, distribuídos pela educação pré-escolar, ensino primário, primeiro e segundo ciclos de ensino secundário e técnico profissional, a professora da terceira classe de uma das escolas comparticipadas, Joana Vicente, há 20 anos como educadora, diz como é instruir sem recursos de ensino.
Isso tem nos criado muito constrangimento, visto que, ao mandar a tarefa para o aluno, precisamos de ter alguns materiais didáticos, que são livros, facilita melhor o nosso trabalho. Sem o material didático, as coisas têm estado muito complicadas para o nosso lado.
O chefe de secretaria da escola primária número 122, Angola Quilhuans, Patrício Abel, precisou que os materiais remanescentes dos anos letivos anteriores estão aquém para colmatar a procura dos alunos como para professores novos.
As últimas informações que temos é que os manuais vão sofrer alterações. Então, estamos no segundo mês e não temos ainda uma informação credível que nos diga que vamos ter os livros daqui a pouco ou ao terminar o trimestre.
O secretário provincial do Sindicato dos Professores de Angola, em Malanje, o prof. Graça Manuel, garantiu que os últimos manuais escolares foram entregues aos gabinetes provinciais da educação no ano letivo 2022-2023, em quantidades insuficientes.
Pelo tempo que já passou, a altura que se fez a distribuição, outros devem estar degradados e outros que foram ingressando não têm materiais. Mas, na verdade, os materiais não são suficientes para todos.
Os materiais para o ensino primário estão igualmente escassos no mercado informal, por serem de distribuição gratuita, lembrou uma encarregada da educação sem gravar entrevista e que pediu o anonimato. Muitos materiais do ensino primário também contêm erros e nunca corrigidos pelas editoras ou pelo Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação, INIDE. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos começar com a Bola de Ouro e com a birra do Real Madrid, que boicotou a cerimónia porque Vinícius não foi escolhido o melhor. Isto apesar do Real Madrid ter sido escolhido como a melhor equipa do ano e o seu treinador, Carlo Ancelotti, como melhor treinador e o seu avançado, Kylian Mbappé, ter recebido o prémio, juntamente com Harry Kane, do melhor golo do ano. Vinícius ficou em segundo lugar e, aparentemente, tinha programado já festa grande para celebrar a sua vitória. Até já se tinham feito botas especiais para Vinícius, com uma bola de ouro desenhada nas mesmas. E Real Madrid ia enviar uma delegação de 50 pessoas para celebrar a vitória, deitaram foguetes antes da festa e depois ficaram amuados, fizeram birra porque a bola de ouro foi para o médio de contenção espanhol do Manchester City, Rodri. É um grande jogador lá, isso é. É também um prémio para os grandes de que nunca se fala porque não marcam golos, um prémio para jogadores de equipa. Rodri é o primeiro jogador defensivo a ganhar a Bola de Ouro desde 2006, quando o defesa italiano Cannavaro foi o vencedor. Antes de Cannavaro, só o meio-campista de contenção Matias Samar venceu em 1996. E quem pode esquecer jogadores como Iniesta, Makelele, Xabi Alonso, Andreas Pirlo e outros tantos que foram, sem dúvida, na sua altura, os melhores do mundo e que nunca ganharam porque não eram avançados, não marcaram muitos golos. São meios-campistas, como Rodri, que fazem ou contribuem em grande para o funcionamento da equipa. Mas, como em tudo, a Bola de Ouro envolve futuro dinheiro, marketing, e Real Madrid contava com isso. Mas a birra não fica bem. Como disse um comentarista desportivo, deixem de ser crianças. O prémio de melhor jogador jovem foi para, já se esperava, Lamine Yamal, do Barcelona. De melhor guarda-redes para o argentino Emiliano Martínez, que joga no Aston Villa de Inglaterra. Nos femininos, Aitana Bimati, de Espanha e do Barcelona, venceu pela segunda vez consecutiva o título de melhor jogadora. O Barcelona feminino foi escolhido a melhor equipa, a americana Emma Hayes, a melhor treinadora. Ontem, ainda no futebol, em Portugal, Porto manteve-se no encalço do Sporting ao dar que basada 5-0 ao AVS, o treinador do Porto é Vítor Bruno.
Não passa de um jogo, mas estamos a dar passos seguros.
Vítor Bruno, o treinador do Porto, que se mantém a 3 pontos do Sporting na liderança do campeonato português. E falando do Sporting, notícias por todo lado dizem que o Manchester United quer o seu treinador Ruben Amorim e está disposto a pagar a cláusula de rescisão de 10 milhões e 800 mil dólares. Interessante é que anteriormente falava-se da sua ida para outro Manchester, o Manchester City. No final desta época, parece que afinal United será o seu destino, mas em conferência de imprensa ontem, sobre o jogo de hoje da Taça da Liga contra o Nacional, perguntaram, claro está, precisamente isso a Ruben Amorim. Vai para o Manchester United?
Eu estava à espera dessa e obviamente eu não vou falar do meu futuro. Não vou falar do meu futuro. Porque se ser uma coisa que não ou que sim, vou ter que sempre comentar. Desde o primeiro dia eu disse, não vale a pena perguntarem, não vou comentar o meu futuro. Tenho muito orgulho em ser treinador do Sporting, apenas isso.
Ruben Amorim, a caminho ou não do Manchester United, que despediu ontem o holandês Erik ten Hag. Basquetebol americano, NBA, ontem o Toronto Raptors do angolano Bruno Fernandes esteve em ação e perdeu com o Denver 127-125 e Bruno Fernando, que tinha jogado os 3 primeiros jogos, nem no banco esteve. E isso significa que perdeu 13.939 dólares. Porquê? Porque Bruno Fernando não tem salário garantido e só ao abrigo de um acordo só acontecerá em janeiro se até lá não for dispensado. Salário garantido será de 2.425.000 dólares por ano. Mas até lá, Bruno Fernando ganha os tais quase 14 mil dólares por jogo, mas tem que estar no plantel. Ontem não esteve no plantel, a equipa perdeu e ele não ganhou esse salário.
São 13 horas e 23 minutos aqui na capital americana. Daqui a pouco estará o Amancio Miguel com muitas reportagens na segunda meia hora desta emissão. Enquanto isso, vamos até Moçambique, onde as forças de segurança mataram pelo menos 11 pessoas e feriram dezenas de outras com recurso a balas reais e gás lacrimogéneo durante os protestos pós-eleitorais nos dias 24 e 25 de outubro, disse a Human Rights Watch num comunicado divulgado hoje, que acrescenta que o período eleitoral e pré-eleitoral foi marcado por assassinatos políticos, irregularidades generalizadas e restrições aos direitos à liberdade de expressão e de reunião. Eu falei há momentos com a investigadora sénior daquela organização de direitos humanos, Zenaide Machado, que começou por abordar a necessidade da polícia saber enfrentar os protestos que vão continuar.
A tensão vai continuar e não há problema nenhum que a mesma continue. Até porque o processo eleitoral moçambicano é um bocado longo. É normal que existam tensões, onde existem também divergência de ideias, alguma ansiedade por parte até dos envolvidos neste processo político. O que é de veras preocupante é que essa tensão se torne violenta. E na nossa opinião, isso não é necessário se a polícia fizer o seu trabalho. Neste processo eleitoral não é problema que as pessoas continuem a ir às estradas e manifestem o seu descontentamento. As autoridades moçambicanas e a polícia em particular é que devem criar uma estratégia eficiente e eficaz para gerir a quantidade de pessoas que estão nas ruas a manifestar-se. E essa gestão não deve, de alguma forma, ser violenta, principalmente se a violência partir da parte das Forças de Defesa e Segurança. Elas devem estar preparadas, primeiro, para impedir que as manifestações se tornem violentas, depois, se as mesmas se tornarem violentas, devem estar preparadas para conter a violência e depois para isolar aqueles que terão sido os causadores da violência e levá-los à barra da justiça de uma forma justa e correta.
E de que tipo de investigação ou de responsabilização a Human Rights Watch pretende ver das autoridades moçambicanas?
Uma investigação parcial, rigorosa, despartidarizada, tenha por objetivo perceber de uma forma imparcial o que terá passado para que as manifestações pacíficas se tivessem tornado violentas, para perceber até que ponto a intervenção da polícia terá exacerbado o decorrer de eventos, para perceber quem no grupo dos polícias que estiveram colocados nas ruas exerceu força excessiva contra os manifestantes. E também é importante aqui salientar que há muitos, mas muitos membros da corporação que fizeram o seu trabalho muito bem, Álvaro. Em muitos locais deste país, as pessoas puderam manifestar-se do princípio ao fim. Mas grande maioria deles não fizeram. Estiveram nas ruas a fazer uma brincadeira de uso de munições, ao ponto de, em alguns casos, a munição ter acabado. E também perceber, eles funcionam sob ordens de quem exatamente dentro do Estado moçambicano. E essas pessoas que forem ligadas a estes atos violentos e abusivos das Forças de Defesa e Segurança devem ser penalizadas, devem ser levadas às justiças e as vítimas devem ser devidamente recompensadas pelos danos que a polícia causou, quer seja elas próprias ou as suas famílias.
Era Zenaida Machado, ela que é investigadora sénior da Human Rights Watch, que hoje divulgou um relatório em que aponta cerca de 11 mortos em Moçambique durante os protestos que seguiram às eleições, bem como vários feridos, e responsabilizam as autoridades policiais, bem como a Human Rights Watch pede uma investigação independente. Estamos a chegar ao final desta primeira meia hora. Na próxima edição vamos continuar a falar de Moçambique, também como vai o processo de recursos apresentado pelo Podemos junto do Conselho Constitucional. Também falaremos sobre a greve em São Tomé e Príncipe, que dura há cerca de uma semana e ainda. Hoje é dia de Política na América, com João Santa Rita. Já regressamos.
aqui em Washington, 13 horas e 30